Vamos conversar hoje nosso perfil literário com a professora Lídia Almeida Barros, que é coordenadora do livro Dicionário de Dermatologia. Esta obra integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora Lídia, muito obrigado por estar aqui em nosso estúdio. Eu queria saber inicialmente como é que surgiu esse projeto desse Dicionário de Dermatologia.
Bom, é que eu, na área de letras, eu trabalho com uma linha de pesquisa que se chama Análise do Léxico das Áreas de Especialidade. Áreas de especialidade, nós falamos de tudo que não é literário, não é jornalístico, que é das áreas técnicas, científicas e especializadas. Por exemplo, medicina, engenharia, moda, mesmo temos, por exemplo, trabalhos sobre a colheita do caju. Então, tudo que é área temática, que não seja área literária, embora agora estejamos até caminhando para termos estudo de termos nas obras literárias.
Que é um desafio também.
É um desafio, porque aí questiona-se o conceito de termo, o que é um termo. Um termo é uma palavra que designa um conceito usado numa área de especialidade. Então, por exemplo, se eu tenho bisturi, bisturi não costuma ser uma palavra da língua geral, a gente não costuma usar cotidianamente. É, normalmente, um instrumento cirúrgico usado em medicina ou em veterinária para cortar. Então, normalmente, é um conceito que é mais utilizado em uma determinada área de especialidade. Uma das grandes aplicações da terminologia, que é o estudo desses termos, dessas áreas técnicas e científicas...
Que é justamente uma área de estudo, né?
A terminologia. Isso, a terminologia que a gente chama com T maiúsculo, para distinguir do objeto de estudo dela, que também é terminologia. A terminologia com T maiúsculo é o estudo científico das terminologias, ou seja, dos conjuntos de termos usados nessas áreas técnicas, científicas, temáticas e especializadas. Então, na minha tese de doutorado, eu elaborei o vocabulário enciclopédico das unidades de conservação do Brasil. Então, a terminologia faz enciclopédias especializadas, que, aliás, também já foi matéria do jornal da Unesp. E depois eu me dediquei a elaborar o dicionário de dermatologia, porque, que eu saiba, até hoje não há um dicionário de dermatologia brasileiro, mas, sobretudo, feito em modo científico, né? Por que que eu digo de modo científico? Porque, muitas vezes, um especialista de uma área quer fazer um dicionário da sua área e compreende que dicionário é uma lista de informações em ordem alfabética.
Mas é algo bem mais complexo,
é bem,
né,
mais complexo, porque nós temos 4 partes constitutivas de um dicionário. A primeira é a superestrutura, que é a organização geral. Então, cada projeto é um projeto. Então, eu decido que eu vou fazer um dicionário X, de uma área X. Então, eu tenho que ver com os especialistas, ou para quem seria o público-alvo dessa obra, do que eles necessitam. Por exemplo, se for um dicionário de cartografia, eles vão precisar de mapas, eles vão precisar de uma série de coisas, além do dicionário em si. Para complementar o dicionário, depende da área e dos objetivos da obra. Depois, a macroestrutura é a organização dos verbetes. Normalmente, é em ordem alfabética e seguindo na vertical, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, quando a gente lê um dicionário, você pode ver que a gente pega o primeiro verbete do lado esquerdo, vai descendo, sobe na mesma página, na segunda coluna. Essa é a macroestrutura. E aí, há dicionários que não são em ordem alfabética, são em ordem sistemática. Então, eu pego os termos de um determinado domínio e organizo do mais geral ao mais específico. E aí ficam claras as relações entre os termos.
Quer dizer, é um outro pensamento, na verdade.
Isso. Então, é outra organização. O dicionário de dermatologia, ele é dos dois modos. Primeiro, nós elaboramos um sistema conceptual, uma árvore do domínio, com todos os termos relativos a 4 campos que nós selecionamos, que é o sistema tegumentar e anexos. Né, sistema tegumentar, se não me engano, os anexos cutâneos estão no sistema tegumentar. Os ramos da dermatologia, então há vários ramos, psicodermatologia, uma série de ramos da dermatologia. Os tipos de lesões e as dermatoses, as doenças da pele. Então, com esses 4 campos, nós estamos organizando os termos que designam as dermatoses, as lesões e tudo dentro desses campos. E definimos cada termo em relação ao seu gênero próximo, ou seja, o termo mais genérico, mais próximo dele. Por exemplo, eu tenho amiloidose cutânea genuína. Qual é o termo mais genérico próximo a ele? Amiloidose cutânea. Amiloidose cutânea, qual é o termo mais próximo? Amiloidose. Então, eu vou definir amiloidose cutânea, eu digo amiloidose, então eu resgato o conteúdo semântico de amiloidose e dou as características específicas da amiloidose cutânea. E assim para cada termo. Quando tudo estava pronto, nós organizamos em ordem alfabética. Então, cada termo ali dentro não é descrito em si mesmo, sozinho, isoladamente. Ele é descrito com base nas relações que ele mantém, que eles mantêm com os outros termos do sistema conceptual do domínio da dermatologia.
Agora, a escolha do tema dermatologia teve uma demanda externa?
Foi o seguinte. Bom, quando eu cheguei a Rio Preto, a São José do Rio Preto, na Unesp de Rio Preto, eu tinha que elaborar um projeto, né? E as colegas falaram, olha, nós já fizemos vários glossários aqui de áreas da medicina. Você não quer compatibilizar tudo, fazer um grande dicionário de medicina? Falei, tá. Só que elas fizeram um excelente trabalho, mas assim, de modo empírico. E ele acabava não dando liga, porque eu costumo querer ver o teu controle do trabalho do início.
Isso foi em que ano?
Isso foi em 97. Então, mas aí uma das alunas tinha um tio dermatologista daqui de São Paulo. Ela falou, o meu tio ficou tão contente, queria que eu fizesse o da dermatologia, posso continuar com o da dermatologia? Falei, então pode. Então eu me concentrei só no da dermatologia, porque nós tínhamos um especialista que daria assistência. E fomos indo. Aquele original que ela fez e tudo acabou se diluindo, né? Nós, na verdade, recomeçamos do zero. Nós pegamos três obras fundamentais. Fomos à Faculdade de Medicina, esse tio orientou quais eram os grandes nomes da dermatologia, os grandes tratados de medicina, e nós pegamos esses daí, que é o professor Sampaio, aqui do Hospital das Clínicas, da USP de São Paulo, o Bekele Curban, da USP de Ribeirão, e Azulay do Rio de Janeiro. Nós também procuramos a assistência de alguns dermatologistas em Rio Preto. Rio Preto é um grande centro médico, e a medicina é extremamente desenvolvida, e a dermatologia em particular. E, bom, agora, sabe, médico ajuda, mas não é que ele fique ali sentado, olhando tudo, lendo tudo. E quando nós tínhamos uma dúvida, nós íamos lá resolver.
A coleta desses dados, como foi?
Funciona assim. Toda vez que nós fazemos um dicionário, nós escolhemos um corpus, ou seja, um conjunto de textos daquela área. Nós escaneamos esses textos, ou não. Nós podemos fazer uma coleta dos termos à mão. Nós vamos lendo linha por linha e capturando os termos com o olho clínico, digamos, de um terminólogo. Ou então, hoje em dia, se escaneia tudo, mas ao escanear saem muitos erros. Então, é preciso limpar o texto, senão depois a coleta dos termos não vai sair correta. Isso leva um tempo que vocês não têm ideia. Bom, nós coletamos, finalmente começamos com a coleta eletrônica, mas terminamos com semi-eletrônico, com semi-automático.
Essa coleta começou quando, então?
Em 97. E aí, então, nós analisamos os termos, levantamos esse conjunto de termos e por campos, como eu disse, conceptuais, e organizamos, então, um sistema conceptual. Aí eu montei uma equipe de alunos de graduação, inicialmente de graduação, com projetos de iniciação científica, e que iriam elaborar as definições. Então, cada um tinha uma ficha, para cada termo uma ficha, e ali copiavam inicialmente manualmente, depois eletronicamente, todos os dados a respeito de cada termo. E aí o aluno tinha que fazer uma síntese dos dados. O que ocorre é que nunca ninguém que vai ler um dicionário vai ficar satisfeito pelo seguinte. Se for um médico que for ler, ele vai dizer, está faltando muita informação. Porque praticamente para ele, cada verbete é um tratado de medicina sobre aquela...
Um ensaio, né?
É. E para os terminólogos e lexicógrafos, quer dizer, aqueles que fazem dicionários, isso aí é uma enciclopédia, isso não é um dicionário. O dicionário pega as principais características, simples e curtas, e apresenta. Quem quiser mais informação vai buscar. Aí a crise sempre é, que tipo de informação você vai colocar então? Então nós montamos aí, é o modelo de microestrutura, que é a terceira parte do dicionário. que é o programa de informações de um verbete de um dicionário. Então, o que que cada termo vai ter de informação ali? Bom, primeiro termo em negrito e dois pontos, muito bem. Depois categoria gramatical, muito bem. Aí vem a definição. A primeira parte da definição vai resgatar o gênero próximo, ou seja, o termo mais genérico imediatamente superior. Porque quando você o coloca, você está resgatando todo o conteúdo semântico. Então, como eu disse, amiloidose cutânea, a definição começa. É uma amiloidose que tem tais e tais características específicas. A segunda parte era, normalmente, a nossa definição tem esse resgate do gênero próximo e seguido da etiologia, ou seja, da causa dessa doença, quando for doença. E depois algumas características. Agora, quanto mais você lê, mais características você encontra, porque você vai mais a fundo, mas nós temos que fazer uma seleção.
Com qualquer processo de pesquisa.
Exato, tem que haver uma seleção, senão... E a versão original do dicionário, ela é muito maior, ela tem umas 200 páginas a mais, porque os verbetes eram muito grandes. Mas nós procuramos reduzir no sentido de deixar realmente um dicionário e não uma enciclopédia. E a quarta e última parte de um dicionário, que é muito importante, é o sistema de remissivas, porque ele é um sistema de circulação da informação. Por exemplo, eu sou mineira e eu conheço a doença perneira, mas é um regionalismo mineiro e eu quero saber tudo sobre essa doença. Mas no meu, num dicionário de medicina costuma vir beriberi e não perneira. Porque beriberi é o termo médico de alcance nacional. Então, um bom dicionário de medicina deve colocar a informação em beriberi, explicar tudo, mas ter algum modo que permita a quem quiser entrar por perneira descobrir onde é que vai buscar a informação. Então, tem que ter um verbete remissivo, perneira, com as marcas de uso, ou seja, é usado em Minas Gerais e é popular. Ver beriberi. Aí a pessoa sabe que indo a beriberi ela vai encontrar. Tem todo esse sistema de permitir a circulação das informações, que é o sistema de remissivas. Por isso que não é só pôr as palavras em ordem alfabética.
É muito mais do
que isso. Muito mais. Você tem que resgatar toda a circulação de informações, permitindo que o leitor, o consulente, ache o que ele quer, o que ele precisa.
Agora, quantos alunos acabaram participando desse processo que a senhora descreveu para nós?
Olha, eu, assim, precisamente nem vou lembrar. Acho que uns 42, se não me engano, tem ali no resumo. De cabeça eu não me lembro. Mas eu cheguei a ter, só no mesmo ano, 14 iniciações científicas desenvolvendo o projeto, 11 com bolsa. Significa o seguinte, cada relatório deles tinha em torno de 110 páginas, que eu corrigia da primeira à última linha umas 4 vezes. Chegou um ponto que assim, eu quase a labirintite estava enorme, porque 14 alunos, 110 páginas, corrigir 4 vezes, você tem uma ideia, todos com relatórios para entregar no período determinado. Então, era muita gente trabalhando.
E o número de verbetes da versão maior? Quer dizer, como é que foi um pouco esse processo?
Então, não, o número de verbetes é o mesmo. É que o tamanho de cada verbete é que eu diminuí. Entende? Mesmo porque, às vezes, eram algumas informações, por exemplo, nós temíamos que fossem vistas como preconceituosas. Na medicina, não são, não é. Esse tipo de situação faz parte.
Por exemplo?
Por exemplo, essa doença é predominante em populações negras ou em populações judias, alguma coisa do tipo. Mas não é preconceito. É porque, realmente, às vezes, a cor da pele faz diferença naquela doença. As comunidades judaicas, às vezes, em alguns lugares, ficavam com casamentos restritos à própria comunidade, então criava problemas particulares de manifestações particulares daquela doença. E, ou então, aí depende, questões geográficas. Às vezes é só para distinguir. Por exemplo, você tem a blastomicose norte-americana e a blastomicose sul-americana. Porque, devido ao ambiente, traz características diferentes à doença. Existe um básico, que é a blastomicose, mas devido ao frio do hemisfério norte, ela apresenta algumas características que a do sul não. Então, aí é só uma questão geográfica para distinguir as características. Mas há termos, bom, aí a gente só registrou os termos, né? Que a própria medicina está tentando rever, porque eles são preconceituosos. Por exemplo, doença dos vagabundos. Porque, na verdade, é uma pediculose, um problema de pele que dá em gente que toma pouco banho, que troca pouco a roupa e assim por diante. Então não é só dos vagabundos, digamos assim, dos mendigos, mas é qualquer um que não tome banho vai ter essa doença. Então, agora, o que for de informação... Aí, esses casos, a medicina tem nos tratados, não por uma questão de preconceito, mas porque o médico tem que ficar atento para todo tipo de coisa. Quem assiste o House, não sei se assiste o House, sabe disso. Eles vão ver o ambiente, eles vão ver a origem da pessoa, por onde ele andou, que raça que é, com relacionamentos com quem, tudo para poder achar o problema certo.
Agora, é um número imenso, né, que são mais de 3.600 verbetes. Então, quer dizer, essa pesquisa que a senhora está falando, ela é realmente muito extensa, né?
Extensa, muito extensa. Nós ficamos realmente, acho que 6 anos, se não me engano, trabalhando. E nós temos ainda, que nós não trouxemos para publicação, mas ainda vamos... que eu quero verificar tudo ainda. E veja, eu tenho equipes de 40 alunos, mas eu sou só uma para corrigir tudo, né? Então, nem sempre eu dou conta de correr atrás da produção de todos eles. E a gente dá as orientações muito firmemente, né? Cuidado para não copiar o texto de algum livro. Fiquei muito em cima disso, porque aluno, às vezes, sabe, não consegue escrever com as próprias palavras. Então, eu fui muito rigorosa com isso, muito severa. E também agora nós temos o vocabulário multilingue. Esse dicionário de dermatologia em 5 línguas, que está lá. Quase pronto.
Que línguas são essas?
Isso é português, francês, espanhol e italiano. É, eu só preciso ter o tempo de verificar com calma, né, e organizá-lo de modo a que ele seja utilizado eletronicamente.
E também esse processo teve consultorias de médicos?
O equivalente só não, praticamente não, porque o que nós fizemos é fomos buscar tratados de dermatologia originalmente escritos nessas línguas. Inclusive havia alguns, mas a gente não usou traduções. Mas se houvesse traduções para a gente conferir, tinha que ser traduções que vinham escritas assim, revisados pelos médicos tais, quer dizer, com autoridade médica, porque nem sempre o tradutor usa o termo correto. Então, quando usamos para confirmar algumas traduções, nós verificamos se havia toda uma editoração com base em verificações por parte dos médicos.
Agora, esse trabalho, esse dicionário, ele é inédito ou existe alguma versão menor dele?
Esse dicionário não, ele é inédito, completamente inédito. Não publicamos nada assim dos verbetes. Publicamos trabalhos a respeito do processo científico, dos termos.
Sim, da elaboração do dicionário.
Isso, mas não o dicionário, ele é o completamente original. E tem ainda, então, esse glossário multilingue que eu ainda preciso terminar de arrumar para poder publicar.
E tem algum outro projeto em gestação, pelo menos, nessa área de terminologia?
Então, o que nós estamos trabalhando agora há 4 anos é o léxico da tradução juramentada. Como o nosso curso é de tradução...
É um universo fascinante, mas também deve ser uma complexidade...
Enorme. Inclusive, eu estou aqui em São Paulo agora porque eu vim à Junta Comercial do Estado de São Paulo... Porque para elaborar o próximo projeto, a próxima etapa do projeto, eu preciso ter acesso aos arquivos da Junta Comercial, que tem armazenado, desde 1850, os livros de traduções e juramento dos tradutores juramentados que se exoneram, falecem, se aposentam. E, só que isso é guardado às 7 chaves, porque, é lógico, são os dados confidenciais de cada pessoa que teve seu documento traduzido, né? Mas, para fins de pesquisa, para nós interessa saber quais são os documentos que são mais solicitados à tradução juramentada para as diversas línguas. Porque, com isso, nós já tivemos alguns achados interessantes e já pudemos aplicar no curso de tradução. Por exemplo, às vezes a gente fica insistindo na tradução jornalística e ela praticamente não é solicitada aos tradutores hoje em dia. Às vezes insistimos com um tipo de texto ou outro, mas não damos certidões de nascimento para traduzir, carteiras de motorista e assim por diante, quando são os documentos que ele mais vai ter como solicitação no mercado de trabalho. Mesmo que ele não seja um tradutor juramentado, que não preste o concurso, a maioria dos documentos são técnicos científicos, são esses documentos pessoais, documentos escolares, de intercâmbios e tudo. Então, há sempre uma necessidade. Então, esse projeto, nós identificamos os tipos de documentos mais solicitados naquela língua, depois montamos um corpus, quer dizer, um conjunto de textos, de documentos daquele tipo, mas originalmente escritos em português e originalmente escritos na língua que a gente quer trabalhar. Então, vou pegar o francês, por exemplo. Então, eu quero estudar documentos escolares traduzidos do francês para o português, mas não os documentos escolares. Eu quero criar um dicionário que ajude os tradutores juramentados em seu trabalho. Então, eu vou levantar os termos ou expressões que houver nos documentos escolares brasileiros, nos documentos escolares franceses, o que houver correspondência, vamos colocar como equivalentes, o que for só do francês, uma explicação em português, uma possível tradução, e do português, idem. Então, nosso projeto agora é elaborar um grande dicionário para os tradutores juramentados.
Agora, quem quiser continuar essa conversa com a senhora, não só sobre o dicionário de hematologia, mas sobre esse novo projeto, a senhora pode deixar um e-mail de contato?
Posso. Lídia, L-I-D de dado I-A, sem acento nem nada, arroba, I-B-U-C, I-B de batata, I-L-C-E, ponto unesp.br.
Professora, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje em nosso perfil literário com a professora Lídia Almeida Barros, que é coordenadora do Dicionário de Dermatologia. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora Lídia, muito obrigado e até a próxima.
Parabenizo a Unesp toda, principalmente a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Está fazendo um trabalho excelente, espetacular, porque a ciência não pode ficar engavetada. A ciência tem que sair a público os resultados. E muitas vezes a gente não encontra um veículo para isso, não encontra, às vezes, espaço nas editoras. E, sobretudo, eu acho que o livro eletrônico, ele é muito importante, muito bom para a gente poder capturar na internet e colocar à disposição da comunidade. Então, parabenizo a editora da Unesp, por meio do selo Cultura Acadêmica, a reitoria e o trabalho que vocês aqui na assessoria de imprensa estão fazendo também de divulgação. Porque se ninguém souber, ninguém compra, certo?
É verdade, ninguém vai fazer download.
Isso, ninguém vai fazer o acesso, não vai ter acesso à informação.
Então, mais uma vez, obrigado, professor.
Eu que agradeço.